Esta é uma leitura do livro Fundamentos da Agricultura Biodinâmica. Palestras proferidas por Rudolf Steiner, publicadas pela editora Antroposófica em parceria com a Associação Biodinâmica e Edições Michael, na tradução de Gerhard Banvart. E esta é a primeira conferência. Kolberwitz, 7 de junho de 1924. Apresentação e introdução ao curso. Emancipação da vida humana e animal em relação ao mundo exterior. É com profunda gratidão que me reporto às palavras recém-pronunciadas pelo Conde Kaiserling. Pois não se trata absolutamente de apenas justificar o sentimento de gratidão dos que podem aurir algo da antroposofia. De igual modo, por assim dizer, trata-se realmente da gratidão da causa antroposófica. Gratidão que, na difícil época atual, se deve tributar a todos os colaboradores dos interesses antroposóficos. Podendo ser profundamente sentida. Sendo assim, é justamente com base no espírito da mentalidade antroposófica que eu desejaria agradecer de maneira mais cordial as palavras proferidas há pouco. Por certo, é um fato profundamente gratificante ser possível conseguir realizar este curso agrícola justamente aqui. Na casa do Conde e da Condessa Kaiserling. Graças a minhas visitas anteriores, conheço o ambiente que existe aqui em Kolberwitz e a qualidade de sua influência maravilhosa. Refiro-me, sobretudo, também ao ambiente anímico e espiritual e à maneira como aqui se mantém vivo precisamente este ambiente, que é a mais bela premissa. Para o que se tratará no âmbito deste curso. Tendo-nos o Conde feito observar que talvez possam ocorrer alguns transtornos para um ou outro, nesse caso tratou-se das senhoras da euritmia, embora outros visitantes de fora possam igualmente ser atingidos por isso. Por outro lado, precisa também ser dito, com relação ao que propriamente nos fez reunir-nos para este curso agrícola, que eu creio seria difícil podermos ser melhor hospedados do que justamente em meio a uma agricultura tão primorosa e exemplarmente conduzida. A tudo o que venha a lume no campo da antroposofia, está inerente também a possibilidade de estarmos, por assim dizer, imersos no necessário ambiente sensível. E certamente poderá ser este o caso aqui, com relação à agricultura. Ora, tudo isso me proporciona manifestar a mais profunda gratidão à família do Conde Kaiserling. Gratidão com a qual, sem dúvida, a senhora Steiner também concordará. Pelo fato de podermos vivenciar justamente aqui estes dias de festas, os quais penso também serão dias de trabalho. Quanto a isto, devo considerar, ou devo dizer que já por estarmos exatamente em Kolberwitz, prevalecerá durante estes dias um espírito agrícola unido ao movimento antroposófico. Aliás, foi sempre o Conde Kaiserling. Que, desde o início, compareceu com atos e palavras e com trabalho abnegado aos esforços que desenvolvíamos pela agricultura em Stuttgart, desde o Kommendentag, dia vindouro, e quem, sem dúvida, fez prevalecer em seu espírito, tão profundamente atraído por um crescimento pessoal, junto com a agricultura, aquilo que nos foi possível fazer em relação a ela. Eu diria que, em virtude disto, das maiores profundezas do nosso movimento, já vigoram forças que, com uma certa naturalidade, nos atraíram para cá, para Koberwitz, no instante em que o conde desejou ter-nos aqui. Por isso também posso ter certeza de poder crer que cada qual veio realmente de bom grado a Koberwitz para a realização deste curso. Isto determina que nós aqui chegados tenhamos de expressar com a mesma profundidade nossa gratidão e expressá-la de muito bom grado pelo fato de a família Kaiserling ter se declarado disposta a acolher-nos durante estes dias com tanto empenho. Quanto ao que me diz respeito, esta gratidão é sentida de todo o coração. E peço à família Kaiserling que a aceite de maneira muito especial. Sei o que significa recepcionar tantos visitantes por longos dias, da forma como sinto que vai acontecer, e por isso creio também poder dar a este agradecimento o colorido exato, e rogo que o aceitem por inteiro, pois sou totalmente capaz de imaginar as dificuldades que aguardam a realização deste encontro numa casa situada longe da cidade. Sejam quais forem os transtornos mencionados pelo Conde Kaiserling como representante, neste caso, naturalmente, não da política interna, porém da política externa da organização local das conferências, estou convencido de que todo caso um de nós partirá satisfeito quanto à hospedagem e à acolhida aqui. Por outro lado, porventura, se porventura, perdão, os senhores também ficarão satisfeitos com o próprio curso, é naturalmente uma questão que provavelmente se tornará cada vez mais discutível, embora queiramos verdadeiramente fazer tudo para também nos entendermos nos dias finais, em várias discussões a respeito do que houver sido exposto. Pois os senhores devem considerar que, conquanto sem dúvida existisse em muitos setores e demoradamente nutrido um desejo por tal curso, esta é a primeira vez que o assumo do íntimo da aspiração antroposófica. Tal curso requer mesmo várias coisas, pois ele próprio vai mostrar-nos como os interesses da agricultura estão intimamente entrelaçados em todas as direções com a esfera mais ampla da vida humana, e como dificilmente existe um campo da vida que não pertença propriamente à agricultura. Em qualquer direção, em qualquer canto, todos os interesses da vida humana participam intimamente da agricultura. É evidente que aqui só poderemos tocar no âmbito central da matéria agrícola, que só que isto nos conduzirá, como que por si, a algum desvio que acabe por revelar-se indispensável. Mas talvez justamente porque os temas a serem falados aqui deverão sê-lo inteiramente com base antroposófica. Os senhores deverão perdoar-me o fato de o presente preâmbulo precisar começar sendo buscado tão longe que talvez ninguém veja logo a ligação possivelmente existente entre ele e o temos de especial a discutir na agricultura. Apesar disso, no entanto, o resultado do que for falado hoje precisará ser apoiado em algo situado aparentemente um pouco além. De certa maneira, é precisamente a agricultura que está sendo afetada, está sendo seriamente afetada por toda a vida espiritual moderna. Vejam os senhores, na realidade, toda esta vida espiritual moderna, especialmente no que toca ao caráter empresarial, adquiriu formas destrutivas, cujo significado arrasador ainda mal é pressentido hoje por muita gente. E foi contra tais coisas que se empenhou o conteúdo das intenções dos empreendimentos econômicos oriundos de nosso movimento antroposófico. Estes empreendimentos econômicos foram elaborados por economistas e comerciantes, só que não conseguiram transformar em realidade, em todas as direções, aquilo que constituía propriamente as intenções originais, já simplesmente por ainda existir na atualidade um excesso de forças conflitantes para se provocar o entendimento correto sobre esse tipo de assunto. Isolado, o homem é muitas vezes impotente perante os poderes efetivos. Por isso, até agora, nem mesmo chegou a ser discutido, de fato, o mais primordial desses esforços empresariais nascidos no seio do movimento antroposófico, nem mesmo o absolutamente mais essencial chegou a ser discutido. Ora, de que se tratou na prática? Quero, no exemplo da agricultura, situar as coisas para que não falemos de forma geral, mas de forma concreta. Existe hoje, por exemplo, um sem número dos assim chamados livros e conferências sobre economia política, que também trazem capítulos a respeito da agricultura do ponto de vista socioeconômico. Reflete-se aí sobre como devemos dar feitio, à agricultura a partir de princípios socioeconômicos. Há estudos hoje em dia tratando de ideias socioeconômicas sobre como devemos estruturar a agricultura. O todo, tanto a realização de conferências sobre economia política, como a redação de tais livros, é um absurdo flagrante. Entretanto, o absurdo flagrante é atualmente praticado nos mais amplos círculos, pois, indiscutivelmente, cada qual deveria reconhecer que apenas se pode falar a respeito da agricultura, mesmo em sua configuração social, tomando-se por base primeiro o objeto da agricultura, sabendo-se o que significa efetivamente o cultivo de cenouras, de batatas e de cereais. Sem isto, tampouco se pode falar dos princípios de economia política. Estas coisas precisam ser observadas a partir do próprio assunto e não a partir de quaisquer considerações teóricas. Hoje, quando dizemos algo assim perante pessoas que na universidade ouviram uma série de cursos sobre economia nacional relativa à agricultura, isto lhes parece totalmente absurdo, pois o assunto já se lhes afigura fixado de determinada maneira. Contudo, este não é o caso. Sobre a agricultura, só pode pronunciar-se quem recolhe seu julgamento da lavoura, do arvoredo, da criação. Todo discurso a respeito da economia política que não seja extraído do próprio assunto deveria finalmente cessar. Enquanto não se reconhece que não passa de mero palavreado o que se diz hesitantemente a respeito de assuntos de economia política, não se chegará a qualquer coisa de auspicioso, nem neste campo agrícola, nem em outro qualquer. Que isto seja assim, que se creia poder falar das coisas a partir dos mais variados pontos de vista, mesmo quando nada se entende do assunto. Deve-se apenas ao fato de não se conseguir, dentro de cada um dos campos próprios da vida, remontar aos fundamentos, que evidentemente se veja uma cenoura como uma cenoura. Certo, ela parece ser assim ou assado. Deixa-se cortar com maior ou menor facilidade. Apresenta esta cor ou contém aqueles elementos. Tudo isso pode ser dito. Mas deste modo está longe de ser entendida a cenoura e, acima de tudo, o seu convívio com o campo, com a época do ano em que amadurece, etc. É preciso, isto sim, ter bem claro o que segue. Tenho usado com frequência uma comparação para deixar tudo isto claro em outros campos da vida. Eu dizia que ao ver uma agulha magnética, descobre-se que esta sempre aponta, com uma extremidade mais ou menos para o norte e com outra para o sul. Refletindo sobre o porquê de isto ser assim, não se busca sua causa na agulha magnética, mas em toda a Terra, atribuindo-se a um de seus lados o polo norte e a outro o polo sul magnéticos. Se alguém procurasse na própria agulha magnética a causa pela qual esta se posiciona de forma tão peculiar, estaria dizendo um absurdo, pois apenas conseguimos entender a agulha magnética em sua posição, sabendo em que relação esta se acha com toda a Terra. Tudo o que em relação à agulha magnética parece um absurdo faz sentido para os homens com relação a muitas outras coisas. Quando se tem a cenoura crescendo na terra, tomá-la como é, dentro de seus limites estreitos, constitui, no momento, um disparate, por ser a cenoura, em seu crescimento, talvez dependente de incontáveis condições que absolutamente não se manifestam sobre a Terra, mas em suas imediações cósmicas. E assim se explica hoje em dia muita coisa desse jeito. E na vida prática se organiza muita coisa como se tivéssemos a ver somente com as coisas estreitamente limitadas, e não com os efeitos provenientes do mundo inteiro. Cada um dos campos da vida padeceu terrivelmente com isso, e mostraria muito mais esses padecimentos se não estivesse, se não existisse, perdão. Ainda, eu diria que apesar de toda a ciência dos tempos modernos, um certo instinto oriundo daquele tempo em que se trabalhava com o instinto e não com a ciência. Eu sempre fico contente, num ou outro âmbito, com o seguinte: há pessoas a quem seus médicos prescreveram quantos gramas de carne devem comer, quanto repolho, para que isto coincida com a fisiologia humana adequada. Algumas pessoas têm a seu lado uma balança e pesam tudo o que vai para o seu prato. É evidentemente que isto é bom e preciso sabê-lo. Perdão. Mas eu me ponho cada vez a pensar novamente, também é bom que tal pessoa sinta fome, caso ainda não lhe baste o que foi pesado. É bom que este instinto ainda se manifeste. O instinto era realmente subjacente a tudo o que pessoas deveriam fazer antes que uma ciência se apresentasse neste campo. Às vezes, esses instintos reinavam com toda a certeza. E até hoje ainda podemos ficar extraordinariamente surpresos ao ler naqueles antigos calendários de camponeses as regras campesinas, como é enormemente sábio e sensato aquilo que expressam. Ora, ao homem instintivamente seguro, também é possível não ser supersticioso em tais coisas. Da mesma forma como se tem para esse assunto expressões extraordinariamente profundas, valendo para a semeadura e para a colheita, encontra-se de quando em quando para escutar todas as possíveis futilidades expressões como, abre aspas, se no puleiro o galo se põe a cantar, ou vai chover, ou fica tudo como está, fecha aspas. Imprescindível, o humor é encontrado por toda parte nesta instintividade para repelir o supersticioso. Com efeito, ao falarmos aqui do ponto de vista antroposófico, não se trata de retornar aos antigos instintos, mas de encontrar, a partir de um conhecimento espiritual mais profundo, o que os instintos, agora inseguros, conseguem proporcionar cada vez menos. Para isto é necessário que nos entreguemos a uma intensa ampliação da observação da vida das plantas e dos animais, mas também da própria vida da terra, a uma imensa ampliação para o lado cósmico. Seguramente é bem verdade que, por um lado, é muito certo não relacionar de maneira trivial o tempo chuvoso com as fases da Lua. Contudo, por outro lado, também existe, em contraponto, algo que aconteceu certa vez. Eu já relatei muitas vezes em outros círculos que, em Leipzig, viviam dois professores, dos quais um, Gustav Theodor Fechner, era um homem dotado de tantos discernimentos seguros em assuntos mentais que era capaz de atentar, partindo de observações exteriores e não tanto só por superstição, ao fato de que certas épocas de chuva e de seca são efetivamente imputáveis à Lua e sua marcha em redor da Terra. Para ele, esta foi a conclusão inevitável de pesquisas estatísticas. Mas seu colega, o famoso professor Schleiden, numa época em que não se fazia caso de tais coisas por motivos científicos racionais, negava tudo isso. Ora, ambos os professores da Universidade de Leipzig tinham esposas, e Gustav Theodor Fechner, que possuía uma disposição algo humorística, dizia, abre aspas, deixemos então que nossas mulheres decidam, fecha aspas. Por outro lado, ainda havia naquele tempo em Leipzig um certo costume. A água que se precisava para lavar roupa não era tão fácil de obter. Era necessário buscá-la longe. Por isso, colocavam-se vasilhas e tinas para apanhar água de chuva. Isto era feito tanto pela senhora Schleiden quanto pela senhora Fechner. Contudo, não havia lugar suficiente para colocar ao mesmo tempo todas as tinas. Então, disse o professor Fechner, abre aspas, se isso é totalmente indiferente, se meu prezado colega tem razão, proponho que a esposa do professor Schleiden coloque suas tinas no período em que, segundo minhas indicações e de conformidade com as fases da Lua, chova menos, e minha mulher colocará as suas no período em que, segundo essas indicações, caía mais água de chuva. Se tudo isto for um absurdo, a senhora Schleiden fará isso de bom grado, fecha aspas. E vejam só. A senhora Schleiden não concordou, preferindo orientar-se pelas indicações do professor Fechner do que por seu próprio marido. É assim mesmo. A ciência pode até estar certa, mas a prática não pode deixar-se levar por essa certeza da ciência. Não queremos falar desse modo, queremos falar seriamente. Só que isso precisa ser dito para nos indicar que se deve olhar um pouco mais adiante do que se costuma fazer hoje em dia ao atentar para a única coisa que torna viável a vida física na Terra. E isto, sem dúvida, é a agricultura. Não posso saber se o que hoje já se pode dizer a partir da antroposofia conseguirá satisfazer-nos em todos os sentidos, mas deve-se, perdão, tentar dizer o que, do âmbito da antroposofia, pode ser oferecido à agricultura. A título de introdução, eu quis apontar a coisa mais importante em nossa existência terrena, para a agricultura. Pois hoje em dia, ao falarmos de algo, temos de costume de atribuir a maior importância aos elementos físicos e químicos. Desta vez, não vamos começar pelos elementos físicos e químicos, e sim por algo que existe atrás deles, e, no entanto, tem importância muito particular para a vida da planta, por um lado, e para o do animal, por outro lado. Vejam os senhores, ao observarmos a vida do homem, e até certo ponto também a do animal, temos de assinalar uma forte emancipação da vida humana e animal em relação ao mundo exterior. Quanto mais nos detemos na vida humana, tanto mais forte é a emancipação a assinalar. Na vida humana e animal, encontramos fenômenos que, de início, parecem-nos totalmente independentes das influências extraterrenas ou ainda das influências atmosféricas ou similares, que envolvem diretamente a Terra. Isto não parece apenas assim, com relação a muita coisa na vida humana e até mesmo extraordinariamente verdadeiro. Sem dúvida, sabemos que por determinadas influências atmosféricas, as dores de certas doenças se intensificam. Entretanto, sabemos menos que determinadas doenças acontecem de tal maneira, ou ainda outros fenômenos vitais transcorrem de tal modo que copiam processos exteriores da natureza em suas condições temporais. Todavia, não coincidem no início e no fim com esses processos naturais. Basta lembrarmos que um dos fenômenos mais importantes, os menstruos femininos, em seu transcurso, são cópias temporais do transcurso das fases da Lua, só que não coincidem com elas no início e no fim. Há numerosos outros fenômenos mais delicados, tanto no organismo masculino como no feminino, que são cópias de ritmos naturais. Se nos insinuássemos muito mais intimamente nas coisas, iríamos compreender, por exemplo, muito do que se passa na vida social ao entender corretamente a periodicidade das manchas solares. Todavia, não se atenta a tais coisas, pois o que na vida social humana pode corresponder à periodicidade das manchas solares, não começa quando elas começam, nem cessa junto com elas, porque se emancipou disso. Exibe a mesma periodicidade, o mesmo ritmo, mas não a coincidência temporal. Mantém inerentes a periodicidade e o ritmo, mas torna independentes essa periodicidade e o ritmo, emancipando-se da natureza. Ora, qualquer pessoa a quem digamos que a vida humana é um microcosmo imitando um macrocosmo, pode chegar e dizer que isso, na verdade, é um absurdo. Quando afirmamos que para determinadas doenças há um período febril de 7 dias, aquela pessoa poderia objetar que, neste caso, ao sobrevirem quaisquer fenômenos externos, seria preciso a febre também surgir e correr paralelamente aos fenômenos externos. A febre certamente não faz isso, porém mantém o ritmo dentro de si, embora o início e o fim temporais não coincidam com os fenômenos externos. Para a vida humana, esta emancipação é quase totalmente realizada no cosmo. Já para a vida animal, um pouco menos. Porém, a vida vegetal ainda está, em alto grau, completamente inserida na vida geral da natureza, bem como da extraterrena. Por conseguinte, não poderá, em absoluto, haver uma compreensão da vida vegetal sem que se considere como tudo o que está sobre a Terra é, de fato, apenas um reflexo do que se passa no cosmo. No homem, isto só se esconde porque se emancipou. Ele traz em si apenas o ritmo interior. No vegetal, esse ainda é o caso, e não e a não emancipação, no mais eminente sentido. E é a isto que hoje eu gostaria de me referir nestas palavras introdutórias. Vejam, no espaço celeste, a Terra é rodeada primeiramente pela Lua e depois pelos demais planetas de nosso sistema solar. Numa antiga ciência instintiva, que contava o Sol entre os planetas, havia esta sequência: Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno. Agora eu desejaria, sem qualquer explicação astronômica, apontar para a vida planetária, para o que nessa vida planetária tem relação com o terrestre. Neste caso, ao lançarmos um olhar sobre a vida terrena maior, temos primeiramente de levar em consideração, nesta vida terrena mais ampla, como tudo o que, por outro lado, eu chamaria de vida da substância siliciosa, no mundo desempenha o maior papel imaginável. Substância siliciosa encontra-se, por exemplo, encerrada em nosso belo quartzo, no feitio do prisma e da pirâmide. Encontra-se esta substância siliciosa combinada com oxigênio em nossos cristais de quartzo. Ao se imaginar separado o oxigênio que está combinado no quartzo com o sílica, temos o assim chamado silício. Assim sendo, temos esta substância que a química conta hoje entre os elementos: oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, enxofre e assim por diante, este silício que se combina com o oxigênio. Temos, pois, a silícia como uma substância química. Entretanto, não podemos esquecer que o que reside no quartzo, como silício, está distribuído em 47 a 48% de nossa superfície terrestre. Todas as demais substâncias encontram-se em percentagem reduzida, exceto o oxigênio, em 27 a 28%. Existem quantidades enormes de silício. Ora, por certo, este silício encontrando-se em rochas como o quartzo, apresenta-se de uma forma tal que, ao observarmos o material externo, o solo com sua vegetação, do qual nos esquecemos, esse solo não demonstra ter grande significado e que não é solúvel em água, é permeável a ela. Portanto, em princípio, parece não ter muito a ver com as condições em geral banais e triviais da vida. Por outro lado, observando a cavalinha, o equisetum, os senhores encontrarão óxido silícico a 90%, o mesmo que está no quartzo, numa distribuição muito tênue. De tudo isto pode-se constatar o enorme significado que devem ter a silícia e o sil a sílica, perdão, e o silício. Quase a metade daquilo que encontramos na Terra consiste em sílica. Outro sim, é notável que esta sílica seja tão pouco observada, a ponto de estar hoje até mesmo relativamente excluída das coisas em que pode atuar de modo admiravelmente benéfico. Na medicina oriunda da antroposofia, a substância siliciosa constitui um ingrediente essencial de muitíssimos remédios. Todo um rol de enfermidades é tratado pela administração interna ou por banhos de ácido silícico, óxido de silício. Pois quase tudo o que se manifesta em casos de doença por condições anormais dos sentidos, não se situando nos próprios sentidos, porém revelando-se neles, até nos sentidos inferiores, o que provoca dores aqui e acolá nos órgãos, Tudo isto é justamente influenciado de modo notável pelo silício. Mas o silício também desempenha, acima de tudo, o papel mais importante que se possa imaginar naquilo que se chama, já que se tem esta expressão de origem antiga, a faina da natureza. É que o silício não está presente apenas onde o encontramos, no quartzo ou em outras rochas. Manifesta-se numa distribuição admiravelmente tênue também na atmosfera, estando realmente em toda parte. Para dizer a verdade, a metade da Terra que está à nossa disposição é de sílica, pois são 48%. Vejam os senhores, o que faz afinal a sílica? Pois bem, devemos perguntar-nos isso de uma forma hipotética. Admitamos que tivéssemos apenas a metade da sílica em nosso ambiente terrestre. Teríamos então plantas todas com formas mais ou menos piramidais. Todas as flores seriam atrofiadas e eventualmente teríamos em quase todas as plantas as formas das cactáceas, que nos parecem tão anormais. As formas dos cereais nos pareceriam totalmente esquisitas. Os caules se tornariam espessos para baixo e até mesmo carnosos, e as espigas atrofiadas. Não teríamos espigas completas. Ora, vejam, isto seria por um lado. Por outro, achamos também que deve ser encontrada por toda a parte na Terra, embora não tão difundida quanto a substância silicosa, a substância calcária e afins. Devem ter encontrado cal, potássio e substância sódica. Em contrapartida, se estes se manifestassem menos do que o fazem, obteríamos exclusivamente plantas com caules delgados, plantas que eventualmente teriam em grande parte caules retorcidos. Não obteríamos senão plantas trepadeiras. Entretanto, as flores se abririam, mas seriam estéreis e também não forneceriam substâncias nutritivas especiais. É somente no equilíbrio, no concurso destas duas forças, escolhendo eu duas substâncias, no concurso de substâncias calcárias e siliciosas, medra a vida vegetal na forma como a temos, como a vemos hoje em dia. Bem, mas prossigamos. Vejam que tudo o que reside no elemento silícico tem forças que não procedem da Terra, mas dos planetas ditos distantes do Sol, isto é, de Marte, de Júpiter e de Saturno. Aquilo que parte destes planetas atua indiretamente pelo elemento silícico e seus afins sobre a vida vegetal. Mas a partir de tudo o que constitui planetas próximos à Terra, Lua, Mercúrio e Vênus, as forças atuam indiretamente pelo elemento calcário, sobre a vida vegetal e também sobre a vida animal na Terra. Portanto, diante de cada lavoura, podemos dizer que ali dentro atuam o elemento silícico e o elemento calcário. No silícico atuam Saturno, Júpiter e Marte. No calcário, a Lua, Vênus e Mercúrio. Agora examinemos em contrapartida as próprias plantas. Precisamos observar duas coisas distintas na vida vegetal. A primeira é que tanto a essência inteira da planta, como a espécie vegetal em si se mantém nela, desenvolvendo a força reprodutiva, a força procriativa. Enfim, o fato de a planta ser capaz de produzir seus iguais e sua sucessão. Esta é uma coisa, A outra é que a planta, como um ser de reino relativamente inferior da natureza, serve de alimento aos reinos superiores. No devir da planta, estas duas correntezas têm, a princípio, pouco a ver entre si, pois, com referência ao processo de desenvolvimento da planta mãe para a planta filha, para a neta e assim por diante, será totalmente indiferente às forças formativas da natureza se comemos a planta e nos nutrimos, graças a isto, ou não. São dois interesses inteiramente diversos que se expressam nesse âmbito. Contudo, na relação de forças do âmbito natural, as coisas se passam de tal modo que tudo o que se relaciona com a força produtiva interior e com o crescimento, contribuindo para que gerações de plantas se sucedam, sofre a atuação daquilo que, da Lua, de Vênus e de Mercúrio, influi indiretamente pelo elemento calcário do cosmos sobre a Terra. Basta examinarmos o que se revela naquelas plantas que não comemos, que simplesmente sempre se renovam. Olhemos para elas como se apenas nos interessasse a influência cósmica através das forças de Vênus, Mercúrio e da Lua. Essas forças participam daquilo que, na Terra, se reproduz na natureza vegetal. Porém, quando plantas se tornam alimento no sentido mais elevado, quando se desenvolvem para que nelas se configurem as substâncias como alimento para o animal e para o homem, então participam disso indiretamente pelo elemento silícico Marte, Júpiter e Saturno. O elemento silícico se alia à natureza vegetal pelas vastidões do universo afora, despertando os sentidos da natureza vegetal, de modo que toda a esfera do universo é retirado aquilo que esses planetas remotos aperfeiçoam. Disso participam Marte, Júpiter e Saturno. Do círculo da Lua, de Vênus e de Mercúrio, ao contrário, é absorvido o que torna a planta apta à reprodução. Ora, a princípio isto aparece como um objeto do saber, mas tais coisas, que são extraídas de um horizonte algo mais amplo, levam inteiramente por si mesmas do conhecimento também ao plano prático. Vejam, uma vez que forças da Lua, de Vênus e de Mercúrio adentram a Terra, vindo a atuar sobre a vida vegetal, devemos perguntar-nos de que modo isto é fomentado, ou mais ou menos inibido, de que modo é fomentada ou inibida a atuação da Lua ou de Saturno sobre a vida vegetal. Observando-se o curso do ano, constata-se que este transcorre verdadeiramente de forma que haja dias de chuva e dias de seca. O físico de hoje, na verdade, quanto a isso, pesquisa apenas o fato de que, ao chover, cai justamente mais água na terra do que quando não chove. E para ele, a água é uma matéria abstrata, constituída de hidrogênio e de oxigênio. E ele a conhece somente como aquilo que consiste de hidrogênio e oxigênio. Ao se decompor a água pela eletrólise, ela se divide em duas substâncias, das quais uma se comporta assim e outra assado. Mas com isto ainda não se disse coisa alguma de abrangente a respeito da água. A água abriga ainda muita coisa, além de meramente o que aparece quimicamente como oxigênio e hidrogênio. A água é apropriada, no sentido mais elevado, para indicar, no âmbito da Terra, os caminhos, àquelas forças que, por exemplo, procedem da Lua de modo que a água realiza a distribuição das energias lunares no âmbito da Terra. Entre a Lua e a água na Terra, existe um certo tipo de relacionamento. Sendo assim, suponhamos que tenham acabado de ocorrer dias de chuva, aos quais se segue a lua cheia. Bem, com as forças provenientes da lua, em dias de lua cheia, sucede algo de prodigioso sobre a terra. Elas se projetam para dentro de toda a vegetação, sendo que não conseguem fazê-lo sem a precedência de dias chuvosos. Teremos, pois, de falar disto. Se acaso tem algum significado semearmos depois de haver chovido em determinado lugar e em seguida vier a lua cheia, ou se podemos semear distraidamente a qualquer tempo. Seguramente também surgirá algum resultado neste caso, mas a questão está lançada. Será bom orientar-se quanto à semeadura após a chuva e o brilho da lua cheia? Pois o que a lua cheia deve justamente fazer a determinadas plantas se passa de modo pujante e vigoroso após dias chuvosos, e de modo débil e escasso após dias ensolarados. Tais coisas estavam contidas nas velhas regras campesinas. Dizia-se um ditado e sabia-se o que fazer. Ditados constituem hoje velha superstição, e ainda não existe uma ciência a respeito destas coisas às quais não nos queremos acomodar. Além disso, encontramos ao redor da Terra a atmosfera. Ora, a atmosfera possui, sobretudo, além de seu caráter aéreo, a peculiaridade de estar algumas vezes mais quente, outras mais fria. Em certos períodos, ostenta um acúmulo considerável de calor, que, quando a tensão fica muito forte, até mesmo se descarrega em temporais. Ora, como é, afinal, esta questão do calor? Aí a observação espiritual mostra que, conquanto a água não tenha relação alguma com a sílica, todavia esse calor se relaciona de modo extraordinariamente forte com esta, uma vez que justamente as forças que podem atuar pelo elemento silícico levam a uma situação peculiar. São elas as forças procedentes de Saturno, de Júpiter e de Marte. Essas forças que procedem destes planetas devem ser encaradas de um modo completamente diverso das forças da Lua. Ora, devemos considerar que Saturno precisa de 30 anos para a circunvolução ao redor do Sol e a Lua. De apenas 30 ou 28 dias para suas fases. Portanto, Saturno só é visível durante 15 anos, tendo de relacionar-se de modo totalmente diferente com o crescimento vegetal. Ora, com certeza, não é atuante somente quando se expõe para a Terra. Ele também atua quando sua irradiação precisa atravessá-lo. Se Saturno gira tão lentamente em 30 anos, fazendo um desenho, teremos, perdão, o trajeto de Saturno e acharemos que, às vezes, ele brilha diretamente sobre um ponto da Terra, mas que, no entanto, também pode trabalhar esse ponto através dela. Depende sempre do estado do calor no ar, o quão intensamente as forças de Saturno conseguem aproximar-se da vida vegetal da Terra. Com ar frio, elas não conseguem, mas com ar quente, sim. E onde é que vemos sua atuação na vida vegetal? Não a vemos quando surgem plantas anuais que, no curso do ano, nascem e novamente perecem, legando apenas sementes. O que Saturno faz com a ajuda das forças calóricas da Terra, nós o vemos quando surgem plantas perenes, pois os efeitos destas forças, que penetram no vegetal indiretamente pelo calor, são visíveis na casca e no córtex das árvores, em tudo aquilo que faz de uma planta perene. Isto deriva de a vida anual da planta e a restrição a um prazo de vida curta relacionarem-se precisamente com os planetas que têm curtos períodos orbitais, ao contrário daquilo que desprende desta transitoriedade, envolvendo as árvores com córtex e casca, tornando-as perenes. Está ligado às forças planetárias que atuam indiretamente com as forças do calor e do frio e têm um longo período de circunvolução, como Saturno com 30 e Júpiter com 12 anos. Por isso é até importante que alguém, desejando plantar um pé de carvalho, entenda também dos períodos de Marte. É que um pé de carvalho plantado de modo correto no respectivo período de Marte irá, sem dúvida, medrar de modo diverso daquele inserido na Terra de forma impensada, simplesmente quando se nos dá. Ou quando se tem plantações de florestas coníferas, onde as forças de Saturno desempenham um papel tão relevante. Haverá resultados totalmente diversos caso se faça o plantio da floresta conífera num assim chamado período ascendente de Saturno ou em outro período. E quem vê tais coisas a fundo pode dizer com muita exatidão sobre plantas que querem ou que não querem crescer, que fizemos ou se não fizermos algo segundo o entendimento da relação das energias. Ora, o que não chega tão abertamente à luz dos olhos se manifesta, contudo, muito bem nas situações mais íntimas da vida. Admitamos, por exemplo, que ponhamos a queimar lenha de árvores que tenham sido plantadas de maneira irrefletida com relação aos períodos cósmicos. Isso não nos dará um calor tão saudável como quando usamos madeiras que tenham sido plantadas com discernimento. É justamente nas situações mais íntimas da vida cotidiana que estas coisas interferem desta maneira. É justamente nisto que se revela a importância assombrosamente grande de tal assunto. Mas hoje a vida já se tornou para as pessoas quase inteiramente vazia de pensamentos. Elas ficam contentes quando não precisam pensar nessas coisas. Imagina-se que a coisa toda deva acontecer como uma máquina. Aí têm-se os dispositivos correspondentes. Liga-se à máquina e ela funciona. E assim se imagina de modo materialista que toda a natureza também funciona assim. No entanto, desta maneira, já chegamos a coisas que na vida prática revelam uma importância enorme. Nesse momento sobrevêm os grandes enigmas. Por que é impossível atualmente comer batatas como as que eu ainda comia com minha mocidade? Em minha mocidade, perdão. É isso o que acontece, e eu o constatei por toda parte. Não se consegue mais comer aquelas batatas, nem mesmo lá onde eu as comia naquela época. No decorrer do tempo, algumas coisas retrocederam totalmente em sua energia nutricial interior. As últimas décadas mostram isso no sentido mais relevante. porque não mais se entendem em absoluto as atuações mais profundas que estão em vigor no universo e que, todavia, por sua vez, devem ser procuradas por um meio, como o que eu hoje apenas insinuei de modo introdutório. Eu queria apenas indicar onde existem questões que, de longe, ultrapassam os horizontes de nossa época. Não iremos somente dar continuidade a isso, mas também aplicá-lo em profundidade na prática. Fim da primeira conferência.